Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
Olá para você sintonizado na Rádio Internacional da China. E agora começa mais um Sala de Visitas. No programa de hoje, vamos exibir uma entrevista que foi realizada no Fórum Internacional de Amizade de Beijing 2015, com o presidente da Associação de Amizade Sino-Brasileira, Danilo Santos.
Olá, Danilo, tudo bem?
Outra vez aqui em Pequim.
Muito bem-vindo.
É sempre bom, mesmo no frio, estar em Pequim. E a Rádio Pequim, para mim, tem uma longa tradição. Anteriormente a gente ouvia de madrugada a Rádio Pequim. Hoje pode se ouvir a qualquer hora. É diferente. Os tempos mudaram, não?
Conta pra gente aqui, pros nossos ouvintes que ainda não sabem, o que é a Associação de Amizade Brasil-China.
A Associação de Amizade Sino-Brasileira foi fundada em 1959. O primeiro presidente era chamado Barão de Itararé, jornalista muito famoso, e ele marcou no jornalismo brasileiro uma página inigualável. Itararé foi uma batalha entre Brasil e Paraguai que nunca existiu, mas ele tinha na porta, ele era comunista e tinha na porta uma inscrição bem grande: entre sem bater. Nós sabemos que no Brasil bater, bater mesmo. E isso significava diversas vezes que ele foi preso. Nessa associação estavam Adão Pereira Nunes, que depois foi senador, Amarílio Vasconcelos, que foi secretário-geral do Partido Comunista e posteriormente esteve exilado na China, trabalhou na Rádio Pequim. Eu sempre digo, a Rádio Pequim deveria fazer uma sala em nome, em homenagem ao Amarílio Vasconcelos. Foi o maior amigo que a China teve no Brasil. Isso eu registro sempre que venho à China, sempre que falo na Rádio Pequim. Os chineses não podem esquecer o Amarílio Vasconcelos. Brilhante, deixa muita saudade. Nós agora, já estou mais ou menos mais para lá do que para cá, estou com 81 anos, estamos ainda construindo pontes. A chegada do procurador-geral da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que é uma das maiores do Brasil, e do meu amigo Henrique, que é procurador também, isso marca uma abertura de portas muito importante na cultura. Os laços comerciais, Brasil e a China, são fortíssimos. Brasil e a China têm hoje um relacionamento de mais de 90 bilhões de dólares. Mesmo com todo o problema existente no Brasil, que o problema não é financeiro, é político, o nosso comércio avança, e forte. Mas na parte cultural não há nada que se possa dizer que exista alguma coisa. Cultural é um blá blá blá. Vamos falar sério, vamos falar francamente, abrindo aqui os nossos corações, não existe nada. Entre Brasil e China não existe. Plano cultural não há nada. E essa vinda do procurador-geral aqui significa um marco histórico para desenvolver as nossas relações. E políticas é uma coisa, são muito frágeis. O Brasil não aceita os 5 princípios que foram declarados pela Conferência de Bandung, pelo inesquecível Chuang Lai. O Brasil já adota outro esquema político diferente, mas vamos esquecer isso, vamos passar na parte cultural. É muito importante esse abre portas na parte cultural.
Eu até ia fazer essa pergunta aqui, em relação à barreira cultural, que é um dos maiores obstáculos. Como vocês têm alguma proposta efetiva para romper com isso? Quais seriam as ideias?
Bom, o ano passado, nós convidamos um vice-presidente da Associação de Amizade, um diretor de departamento e uma tradutora foram ao Brasil assistir o carnaval. E eles ficaram deslumbrados pelo carnaval. Mas há uma barreira cultural entre o Brasil e China muito grande. Isso é inegável. o Brasil não conhece a China e a China também não conhece o Brasil. Anteriormente, eu acredito que era mais difícil, mas os chineses tinham mais presença.
Qual e como as universidades agora que estão, né, estão surgindo convênios, parcerias, como as universidades podem atuar nesse sentido?
Bom, a primeira universidade que quis fazer um relacionamento com uma parte de Confúcio foi a faixa do Hélio Alonso. A Universidade de Shantung esteve no Brasil, levou uma placa muito bonita, ofereceu 150 mil dólares, 2 professores e 3 mil livros. Lamentavelmente, o Hélio Alonso faleceu. Não foi adiante. Agora, uma parte, me parece que da província de Yunnan, uma universidade católica, que é uma universidade, como diz o nome, é católica. Eles não têm interesse nenhum em desenvolver isso. Mas como agora é moda no Brasil falar, não de Confúcio, mas como é importante o idioma chinês, eles estão levando mais ou menos, mas muito fraquinho, muito fraquinho. Por isso que eu acredito que qualquer coisa que seja celebrada, qualquer convênio com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ou outra qualquer oficial, vai dar um grande impulso no relacionamento cultural Brasil-China, muito importante.
Conta aqui como que está sendo participado esse Fórum Internacional de Amizade e qual a importância disso para o Brasil.
Qualquer relacionamento cultural hoje é muito importante. As relações sino-brasileiras não são tão grandiosas como deveriam ser. Isso é uma lacuna. Infelizmente, nós estamos num período difícil no Brasil. Nós estamos num problema grande político, muito grande. O Brasil deve hoje mais de 1 bilhão de dólares. É a dívida do Brasil hoje, são 2 bilhões. As empreiteiras que estão metidas no Lava Jato significariam outro 1 bilhão. Então a crise no país política já afetou a parte financeira. Então, vamos deixar isso de lado e vamos falar só na parte cultural, porque a parte cultural é a única que está se salvando disso tudo, nesse dilúvio que está acontecendo no Brasil. Enquanto um país que a formação do nosso povo é a de negros e mulatos, no Congresso Nacional de 519 deputados, apenas 513, apenas 19 se disseram negros e mulatos. Isso é uma vergonha. E onde estariam os outros negros e mulatos? Não é normal. Não é normal. Então, nessa salada que nós estamos vivendo hoje, chegar na China hoje é o paraíso, porque tudo aqui é calmo. O Deng Xiaoping, primeiro, acredito mais no presidente Mao. O presidente Mao foi o artífice de tudo na China. Mas Deng Xiaoping, ele disse, o socialismo chinês tem que provar que será superior ao capitalismo e às democracias ocidentais. Ele já provou. A China tirou da miséria total, porque morriam de fome na rua, mais de 1 bilhão de habitantes, mais de 1 bilhão, enquanto o capitalismo cria fome e miséria em diversos países. Essa é a realidade.
Eu ia até fazer uma pergunta aqui, porque como esse evento reúne gente do mundo inteiro, eu acredito que as relações, as conexões, elas transcendam Brasil-China, elas podem virar algo multilateral, é isso que acontece?
Exatamente, exatamente. Esse fórum acontece em 2 anos. É muito importante porque a maioria das pessoas que participam são da Europa, algumas também dos Estados Unidos. É uma pena que não participem muitos pensadores, muitos cientistas políticos da nossa América Latina. É uma pena, porque a América Latina ainda tem grandes contradições. Malvinas foi tomada, ninguém reclama. Guantánamo foi tomada, ninguém reclama. E os únicos países que ainda mantêm colônias, os imperialistas mantêm colônias na América Central e na América Latina. Na África não há nenhuma colônia. Isso que é impressionante. Enquanto nós falamos colônia, porque a Primeira Guerra Mundial foi fruto das colônias imperialistas, mas hoje ainda temos grandes colônias imperialistas na América Latina. E ninguém abre a boca para dizer não, enquanto na África isso já acabou.
É, então, você acredita que os blocos aqui na Ásia, a parceria entre países, as associações, elas funcionam melhor do que na América Latina. Por que você acha isso?
Note-se que a América Latina é bem diferente do continente africano. No continente africano, os chineses têm completa liberdade de agirem, trabalhar e produzir e enviar técnicos. Na América Latina, não, isso não é verdade. Não pode entrar. O Brasil não aceita técnicos chineses para trabalhar. É uma coisa interessante. Aqui no sul da China, um embaixador chinês, há uns 10 anos atrás, ele me disse: nós demos visto para 2 mil operários brasileiros do Vale dos Sinos trabalharem fazendo sapato no sul da China. Hoje o sapato chinês, eu estou até com um aqui, muito bom. Bom e barato. O que acontece é que eles dão permissão a técnicos estrangeiros. O Brasil não dá permissão a técnicos chineses entrarem lá. É uma coisa inacreditável.
Mas o problema é em relação à China ou em relação a estrangeiros
só,
no geral?
Não, é só em relação à China. É impressionante, é só com relação à China. E somos irmãos, somos muito amigos. Eu não entendo, são certas coisas que ninguém pode responder o porquê. Por quê? Estamos com inveja da China? Não, eu acho que temos que aplaudir o desenvolvimento da China, sempre. Assim como a China tem que aplaudir o nosso pequeno desenvolvimento também. Isso faz parte de qualquer relação universal. É por isso que sempre eu me bato nessa situação. Não vamos ter inveja de ninguém. Inveja de quê? Esse país se levantou na miséria. A primeira vez que eu cheguei na China, só haviam duas roupas. Não havia sapato. Duas roupas. Ou era verde ou amarelo. Homem e mulher usavam a mesma roupa. Fila, você corria e entrava numa fila sem saber para que era a fila. E essa mocidade que está aqui na China, eles não passaram por isso. O pessoal morria de fome na rua, em pleno desenvolvimento da China, né, com o Mao Tse. O Mao Tse, primeiro, foi o maior artista que a China já teve. O povo só confiava em uma coisa, era no Mao. Não confiava em mais nada. E essa nação, hoje, não pediu um centavo ao FMI, não pediu um centavo a ninguém. E é a nação que mais progride no mundo. Eu vou ter inveja da China? Não. Eu quero que meu país seja igual à China.
E me fala uma coisa. A gente falou aqui bastante sobre a barreira cultural, a distância entre Brasil e China. Como que você se aproximou da China? A gente volta lá no passado.
É uma velha história. Eu fui advogado dos chineses, do CCPIT, Conselho para o Fomento do Comércio Internacional da China, em 1963, antes do regime militar. E passei a conhecer os chineses antes do golpe, porque o golpe foi em 64. E, evidentemente, a minha formação nunca foi de esquerda. Eu era uma pessoa liberal, mas passei a admirar os chineses. Porque é um povo que não mente, que trabalha e são muito sinceros. E isso é que me aproximou da China. Eu, como eu não tenho, às vezes, nada para fazer, eu estou velho, eu vim aqui à China agora com os meus amigos, porque eu estou dando ênfase à parte cultural. E acredito que a Universidade do Estado do Rio de Janeiro vai fazer um gol de placa, um gol de Pelé aqui na China.
E para finalizar a nossa entrevista, aqui na China a gente fala muito de win-win relation, né? Então eu queria aqui que você citasse nessa relação win-win relation o que o Brasil pode oferecer para a China em termos práticos e o que a China pode oferecer para o Brasil.
Amizade. Isso é o mais importante. Depois da amizade vem tudo. Eu vou lembrar uma coisa a você. Em 66, eu estive com o Chou Enlai, um jantar, e ele chamou o Chen Yi e falou: fale com esse amigo brasileiro. Eu conversei com o Chen Yi, 4 horas e 10 minutos. Eu, um modesto advogado, e ele, o dono das relações internacionais da China. Ele deu uma aula, que essa aula está marcada até hoje, na política internacional da China, nem com revolução cultural, nem com a ameaça da Rússia que houve anteriormente, nem com a ameaça dos Estados Unidos, ela continua a mesma coisa. O que o presidente Mao falou para o Chou Enlai, até hoje a China segue rigorosamente os 5 princípios. Isso é o que é o mais importante. Primeiro, amizade.
Tá bom. Danilo, muito obrigada.
Não, nós temos que agradecer agora, são os dirigentes da universidade. E que eles façam e que produzam alguma coisa a mais pelo Brasil e pela China.
Sim, e com certeza que a Rádio Internacional da China vai atrás aí das novidades e deixar o público inteirado do que está acontecendo.
Muito prazer.
Tá bom, muito obrigada.
E o Sala de Visitas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sintonia. Até a próxima. Tchau, tchau.